be honest, just try to be honest, cause
Tribuna no Ar. Oferecimento Sinteac. Compromisso com trabalhadores.
Bom dia, eu sou Cris Rubner. Semana começando, hoje é segunda-feira, dia 18 de maio, e você está na Antena 1 Juiz de Fora, 91,3 FM. No programa de hoje, nós vamos falar sobre saúde física, saúde mental e cuidado com a vida em diferentes fases. Com a chegada das temperaturas mais baixas, especialistas alertam para o aumento dos riscos cardiovasculares durante o inverno. Vamos entender por que o frio pode favorecer casos de infarto e AVC e quais sinais costumam ser ignorados nessa época do ano. Também vamos abordar a importância da escuta e do acolhimento e do cuidado humanizado em saúde mental durante a mobilização da luta antimanicomial. O debate reforça a necessidade de combater o preconceito e ampliar o acesso ao atendimento psicológico e psiquiátrico de forma mais humana e inclusiva. Este programa é produzido pela equipe de jornalismo da Rede Tribuna de Comunicação e da Rádio Antena 1. Na técnica de som, Hugo Brugiolo. Na geração de imagens, Éder Renzo. E na produção, Natália Mâncio. As principais notícias da manhã, um programa cheio de informação, orientação e temas que fazem parte da rotina de muita gente e que você acompanha agora, aqui no Tribuna no Ar.
Tribuna no Ar, com Cris Rubner.
O IBIT Projeto no entorno do Parque Estadual do Ibitipoca é um dos vencedores do Global Vision Awards 2026, uma premiação concedida pela Travel, a mais influente publicação de turismo do mundo, e o único representante brasileiro entre os premiados deste ano. Com audiência global e uma rede de especialistas e correspondentes em diversos países, a revista norte-americana é referência para viajantes que buscam experiências relevantes, destinos transformadores e novas formas de explorar o mundo. A seleção contou com a contribuição de especialistas sob a liderança do diretor de notícias Paul Brad. O conteúdo sobre o IBIT foi assinado por Elaine Gluzak, colunista do The New York Times, há quase 3 décadas e reconhecida por seu olhar atento sobre turismo sustentável, regenerativo e acessível. O projeto nasceu a partir da criação de corredores ecológicos, do plantio de espécies nativas e da proteção de fauna ameaçada, como o Muriqui do Norte. Esse trabalho evoluiu para um modelo amplo de Redwing que busca restaurar não apenas ecossistemas, mas também relações mais equilibradas entre seres humanos e natureza. Cachoeiras de águas cristalinas se destacam na paisagem de florestas em regeneração, formando um cinturão de proteção ao Parque Estadual do Ibitipoca. O IBIT Projeto abrange 6 mil hectares onde natureza, comunidade e novas formas de viver e viajar se encontram. Desse total, mais de 1.200 hectares foram regenerados ao longo dos últimos 40 anos, em uma das regiões consideradas hotspot do Mundial de Biodiversidade, a Mata Atlântica.
Tribuna no Ar.
A 24ª Semana Nacional dos Museus, realizada pelo Instituto Brasileiro de Museus, de hoje, segunda-feira, domingo, dia 24, marca presença em Juiz de Fora com ações em diversos equipamentos culturais da cidade. Todas as atividades são gratuitas e abertas ao público. Com o tema Museus, Unindo o Mundo Dividido, a iniciativa cultural convida o público a refletir sobre o papel dos museus como agentes na construção de uma sociedade mais democrática, ainda mais diante de desigualdades persistentes e disputas de narrativas. A Semana Nacional dos Museus busca contribuir socialmente com a partilha de bens culturais por meio de uma programação diversificada, promovendo a valorização dos espaços e a aproximação do público. A iniciativa envolve a participação de museus e instituições culturais em todo o país, resultando em milhares de eventos que atraem diversos visitantes. O evento reúne, em Juiz de Fora, visitas guiadas por exposições, palestras e oficinas, apresentações musicais e exibições de filmes.
Tribuna no Ar.
As cachaças de Minas Gerais, Divina Cana, Velho Ferreiro e Vibra Brasil estarão entre as marcas brasileiras participantes do Cachaça Fest, maior evento dedicado à bebida no continente europeu. A programação em Lisboa começou no sábado, dia 16, e termina na sexta-feira, dia 22, com atividades culturais, feira técnica, jantar harmonizado, exposição fotográfica e ações voltadas à promoção da cachaça brasileira. O festival integra a programação do Lisbon Bar Show, considerado o maior evento de bebidas e coquetelaria da Península Ibérica e reúne marcas de diferentes estados do Brasil. As três marcas representam diferentes expressões da tradição artesanal mineira. Produzida em Três Pontas, no sul de Minas, a Divina Cana trabalha a construção de aromas e sabores a partir do cuidado sensorial. A Vibra Brasil, de Monte Alegre de Minas, no Triângulo Mineiro, aposta na seleção manual da cana e no envelhecimento em dornas de bálsamo, processo que confere notas herbais à bebida. Já a Velho Ferreiro, elaborada em Vitoriano Veloso, Bichinho, próximo a Tiradentes, preserva a herança familiar e tem reconhecimentos como a medalha de ouro no Spirit Selection 2023.
Tribuna no Ar.
A Prefeitura de Juiz de Fora, por meio da FUNALFA, prorrogou as inscrições para a sessão de uso dos estúdios do Polo JF Cine. Os interessados agora podem se inscrever até o dia 22 de maio por meio de formulário online. O resultado das propostas selecionadas será divulgado no dia 27. Esta edição do edital contempla projetos que serão realizados entre junho e agosto, com acesso gratuito à estrutura do Polo JF Cine. O espaço fica na sede da FUNALFA, na Avenida Rio Branco, e pode ser usado para gravações, ensaios e outras atividades ligadas à produção audiovisual. Segundo a Prefeitura, a iniciativa busca fortalecer a economia criativa e ampliar as oportunidades para artistas, produtores e realizadores locais. Os projetos inscritos passarão por análise técnica, considerando critérios como relevância cultural, viabilidade e adequação à estrutura disponível.
Tribuna no Ar.
Como parte da campanha Maio Laranja, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente realiza no próximo dia 22 de maio a mesa de diálogos Políticas Públicas de Prevenção e Proteção contra a Violência Sexual, Caminhos para Garantir os Direitos e o Acolhimento de Crianças e Adolescentes. O evento acontece de 2 às 5 da tarde na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, que fica na Avenida dos Andradas, 696, no Morro da Glória. A iniciativa tem como objetivo promover o debate sobre políticas públicas de prevenção, proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes vítimas de violência e exploração sexual, reforçando a importância do enfrentamento a esse tipo de violação e da atuação articulada da rede de proteção. O Maio Laranja é uma campanha nacional de conscientização e busca dar visibilidade ao combate à violência sexual contra crianças e adolescentes, incentivando ações de prevenção, denúncia e acolhimento das vítimas. A proposta é mobilizar a sociedade para romper o silêncio que ainda cerca esse tipo de violência, fortalecendo a escuta, a identificação de sinais e a responsabilização dos agressores. Com a chegada das temperaturas mais baixas, especialistas acendem um alerta para os riscos cardiovasculares, principalmente entre idosos, hipertensos, diabéticos e pessoas que já possuem histórico de doenças cardíacas. Isso porque o frio provoca a contração dos vasos sanguíneos, aumenta a pressão arterial e faz o coração trabalhar mais para manter a temperatura do corpo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, as doenças cardiovasculares seguem como a principal causa de mortes no mundo. E durante o inverno, sintomas importantes muitas vezes acabam sendo ignorados ou confundidos com cansaço, queda de imunidade ou efeitos naturais do clima frio. Para falar sobre os cuidados necessários durante o inverno e os sinais que não devem ser ignorados, nós conversamos agora com o cardiologista Dr. Júlio Cesari. Dr. Júlio, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Antena 1, viu?
Bom dia, eu agradeço o convite, é um prazer imenso estar aqui e principalmente poder passar algumas informações, né?
Isso, com certeza.
Para quem ainda desconhece.
Vamos informar o público, né, doutor?
Exato.
Doutor, por que que o frio ele aumenta, né, esses riscos de problemas cardiovasculares, como o infarto e o AVC, por exemplo?
Tá, deixa eu tentar explicar de uma maneira clara, assim, quando chega o frio, o organismo ele tenta se manter numa temperatura interna, né, se preservar naquela temperatura interna, então ele não perde calor para fora, como no caso do calor. Então, para você preservar essa temperatura interna, você tem uma vasoconstrição. As artérias, principalmente periféricas, quer dizer, pernas, braços, tronco, elas vão se contraindo para preservar a temperatura interna, favorecendo com que o sangue fique mais circulando em órgãos centrais, cérebro, coração, enfim. Com essa vasoconstrição, além de você preservar a temperatura interna, que é uma coisa boa, é uma defesa para o organismo, mas tem um lado ruim, que com a vasoconstrição você aumenta a pressão. Você tem aumento de pressão, você tem aumento da frequência cardíaca. Então, se você pegar um paciente que já tem um histórico, que é um paciente cardiopata, que é hipertenso e está mal controlado, pode, nesses casos, você piorar a situação dele. É mais ou menos isso aí.
Sim, sim. Não, deu para entender sim, doutor. E quais são, assim, os principais sintomas que costumam, né, aparecer nessa época do ano, que muitas pessoas acabam negligenciando, até mesmo ignorando, né, achando que é cansaço, fadiga, enfim.
A gente fica esperando aqueles sintomas típicos, né? Mas na maioria das vezes o que acontece é um cansaço desproporcional, né? Então, assim, é aquele cansaço que você começou a desenvolver e antes você não tinha.
Uhum.
Então, por exemplo, eu chego para você e falo, pô, vamos caminhar aí uns 2 quarteirões, tá, vamos, e antes a gente ia numa boa, de repente a gente começa a cansar uma coisa que não é gradativa, quer dizer, o cansaço veio de repente. Sim. Às vezes vem mal-estar, um pouquinho de dor de cabeça, um pouquinho de desconforto respiratório. Os sintomas típicos, aquilo que a gente vê de dor no peito, é raro, não é o que acontece normalmente.
Uhum. E existe algum grupo de pessoas, assim, que precisa ter atenção redobrada durante o inverno? Quem corre mais risco, por exemplo?
Principalmente os idosos, né?
Idosos,
os idosos e os cardiopatas. Então, se você pegar idosos e cardiopatas, o risco é maior ainda.
Uhum.
Se você pegar idoso, cardiopata, diabético, aumenta mais ainda. Se ele tem alguma doença respiratória, aumenta mais ainda. Por que que eu estou falando isso? Porque no frio você também tem uma tendência a ter essas doenças respiratórias, né? Uma exacerbação da bronquite, uma gripe mais forte, uma pneumonia. E esses quadros sobrecarregam o coração. Então, se você tem todos esses fatores de risco que eu estava falando, que eu comentei, a tendência é piorar. Por isso que a gente insiste na vacina da gripe, na vacina da pneumonia, para evitar que esses doentes, assim, de alto risco, desenvolvam essas doenças mais graves.
Sim, sem dúvida. Agora, muitas vezes também, doutor Júlio, a pessoa ela sente um cansaço diferente, né? Uma falta de ar ou algumas dores leves e acha que pode ser apenas efeito do frio mesmo. Como que a gente pode, por exemplo, diferenciar um desconforto comum de um possível sinal cardíaco?
Tá. Primeiro, eu acho que a principal informação é aquilo que a gente conversou, daquele desconforto que você não tinha.
Uhum.
Né? O desconforto do frio, ele costuma ser passageiro, ele é momentâneo naquele momento e não tende a se repetir. Um desconforto já de uma alteração cardiovascular, ele tende a ser frequente nas situações onde você exige mais o coração. Então, é aquilo que a gente exemplificou. Ah, eu ia na padaria, ia de boa, agora eu canso.
Sim.
Ah, eu corria 2 quilômetros, corria de boa, agora eu estou com desconforto. Mas isso é uma coisa contínua, né? Frequente.
Sim.
Não é uma coisa isolada.
Sim, não, sem dúvida. Agora, o comportamento também, né, doutor, dessas pessoas durante o período do frio, durante o inverno, também pode influenciar nesses casos. Por exemplo, a gente fala sobre o sedentarismo, alimentação mais pesada, menor consumo de água, né? Pode, isso tudo pode impactar o coração?
É um combo, né? Porque na hora do frio, você fica mais sedentário, vem aquela preguiça de você treinar no frio, então você deixa de treinar e aí entra o sedentarismo. No frio a gente come mais.
É.
Né? Então você foge um pouquinho daquela dieta regrada. E às vezes, dependendo da quantidade que você passou a comer, você ganha alguns quilos, aí entra na obesidade. É, aí vem também essas doenças que a gente comentou. É, e aí vem tudo isso, vão se somando e vai só potencializando, entendeu? Tudo isso vão. É que nem um checklist. Ah, isso aqui eu tenho pra chance para ter problema. Ah, eu tenho mais esse, tenho mais esse. E aí vai se somando e as chances vão aumentando.
Sim. Agora, em relação aos pacientes hipertensos, doutor Júlio, existe alguma relação entre temperatura baixa e aumento da pressão arterial? Como é que isso afeta os pacientes que têm pressão alta?
Sim, existe sim. Geralmente no frio a tendência é a pressão subir um pouquinho.
Uhum.
É, assim, uma subida absurda, mas é uma subida assim desconfortável. E se é um paciente que está descontrolado, aí pode levar a riscos, né? Porque o grande problema que a gente encontra hoje no paciente hipertenso é a adesão. Porque como a hipertensão não dá sintoma, às vezes a pessoa está tomando remédio, deixa de tomar, acabou, demora um tempo para comprar. E aí, se isso acontece no frio, a pressão descontrolada com o aumento da pressão causado pelo frio tende a piorar um pouco mais. Então, o hipertenso, ou o cardiopata em si, né, ele precisa tomar um cuidado maior, quer dizer, seguir as orientações direitinho, passar em consultas periódicas para ver, para não deixar escapar nada.
E essa periodicidade, doutor Júlio, qual que é a periodicidade recomendada para você manter um check-up hoje em dia, por exemplo, de uma pessoa idosa?
Depende do grau de risco cardiovascular de cada um. Quando uma pessoa com muito grau de risco, quer dizer, que está descompensada, já teve infarto, tem derrame, a pressão está descontrolada, você pede para vir a cada 6 meses, 3 meses ou até ajeitar. Depois que você deixou ela redondinha, você faz o controle a cada 6 meses ou anual, dependendo do grau de risco. Mas em geral, normalmente uma vez por ano é o suficiente quando está tudo ok, né?
Sim.
Quando não está, você precisa vir mais cedo. Então, por exemplo, você passou hoje comigo, você não está bem, não está controlado, ó, eu peço que você venha daqui uns 2, 3 meses.
Sim, sim. Agora, quais são os cuidados simples que podem ajudar, né, a proteger a saúde cardiovascular durante os dias mais frios? Quando que é importante procurar um atendimento médico imediatamente? O que que o senhor diria para esses pacientes que estão nos assistindo, nos ouvindo? Qual a orientação?
Eu acho que a orientação mais importante é procurar manter os hábitos saudáveis, né? Procurar manter os hábitos de vida, manter a dieta adequada. Procurar continuar fazendo a tua atividade física, por mais que dê um pouquinho de preguiça, tudo bem que você não faça com aquela mesma intensidade, mas que faça alguma coisinha. Não abusar na dieta, e se vacinar, principalmente os indivíduos de alto risco, tomar vacina contra a gripe, contra a pneumonia, e ficar atento nos sintomas principais: falta de ar súbita, um cansaço desproporcional, aquela dor no peito que eu chego para você e falo, pô, parece que tem alguém apertando o meu peito, que piora quando faz um esforço ou em momentos de estresse, e melhora com repouso. Então, por exemplo, a gente subiu uma ladeira, começou a apertar o peito, aí você para, aquela dor alivia. Não é aquela dor súbita, mas aquela dor que vem vindo, a ponto de você ter que parar e ela cessa. Esse é o principal sintoma mais preocupante. Então, assim, essas, se agasalhar, né? Para você, se você vai fazer uma atividade física, geralmente o corredor, o cara que faz uma corrida de rua, ele corre muito cedo. Então, se hidratar, tomar bastante líquido, ir com um vestuário adequado, né, para evitar essa piora dessa vasoconstrição, vamos dizer assim.
Bom, nós conversamos com o Dr. Júlio Cesare, cardiologista, falando sobre essa época aí do frio que pode aumentar risco de infarto e AVC. Então, atenção aí para os sinais que costumam ser ignorados pelas pessoas. Doutor Júlio, muito obrigado pelos esclarecimentos.
Eu agradeço imensamente o convite, foi um prazer estar aqui com vocês.
Até a próxima.
Até.
Agora são 8h19.
Todos os dias, Tiago segue pelas ruas com uma grande responsabilidade. Motorista da Ansal, ele sabe que seu compromisso é cuidar de cada pessoa durante o trajeto. Na linha 306 Retiro Centro, seguem trabalhadores, estudantes, famílias, pessoas que precisam chegar em segurança aos seus destinos. Porque a Ansal é feita de pessoas e a cada trajeto levamos cuidado, confiança e novas histórias. Ansal, nosso caminho é feito de pessoas.
O futuro da cirurgia já chegou ao Hospital Monte Sinai. Juiz de Fora e região já contam com o sistema cirúrgico robótico Da Vinci, o mais utilizado no mundo. Para você, paciente, isso significa incisões menores, recuperação mais rápida com menos dor e complicações. Onde nossos cirurgiões operam com imagens em 3D de alta definição e movimentos precisos, o que proporciona segurança para você e para os procedimentos. Venha conhecer uma nova era na medicina no Hospital Monte Sinai, onde inovação e cuidado caminham juntos.
Antena 1, Juiz de Fora.
Antena 1, acompanha agora a situação dos principais aeroportos.
Operação normal sem imprevistos no Galeão e no Santos Dumont, com poucos atrasos nesta segunda-feira. Em Confins, poucos atrasos e manhã com névoa. As condições podem mudar ao longo do dia.
Antena 1. Tribuna no ar, com Cris Rubner.
Durante um discurso ao receber o prêmio Glenn Gould em Toronto, no Canadá, o artista comentou que a infecção ocular enfrentada nos últimos anos acabou transformando completamente a maneira como ele cria músicas atualmente. Segundo Elton John, o novo álbum que acaba de finalizar nasceu de uma dinâmica diferente de tudo o que ele já havia feito anteriormente na carreira. O cantor explicou que sempre trabalhou a partir das letras escritas por seu parceiro de longa data, o Bernie Taupin. Tradicionalmente, Elton costumava ler os textos primeiro para depois compor as melodias. No entanto, a perda significativa da visão após uma infecção ocular acabou dificultando esse processo. Durante o discurso em Toronto, Elton comentou que precisou inverter completamente a sua forma de criação musical. Agora, o artista passou a desenvolver as melodias antes das letras, algo que, segundo ele, nunca havia feito ao longo de décadas de carreira.
Tribuna no ar.
Há reencontros que parecem feitos para tocar em modo nostalgia. Na música pop, poucos são tão simbólicos quanto ver Michael Jackson e Madonna novamente na mesma edição do Hot 100 da Billboard, a principal parada de singles dos Estados Unidos. O rei e a rainha do pop voltaram a dividir espaço no ranking pela primeira vez desde a parada de 3 de janeiro de 2004. Naquele início de ano, Madonna aparecia com Britney Spears em Me Against the Music, enquanto Michael Jackson figurava com One More Chance. Mais de 2 décadas depois, os dois retornam por caminhos que dizem muito sobre a nova forma de consumir música. Cinema, streaming, festivais, rádio e colaborações entre gerações. O reencontro não é apenas uma curiosidade de chart. É um retrato de como o passado da música pop continua ativo quando ganha contexto no presente. Michael volta impulsionado pela cinebiografia Michael, enquanto Madonna reaparece com Bring Your Love, parceria inédita com Sabrina Carpenter. Em comum, os dois mostram que catálogo, imagem e memória afetiva podem ganhar vida nova quando encontram o público certo no momento certo. No caso de Michael Jackson, o motor do retorno foi o cinema. Lançada em abril, a cinebiografia Michael provoca uma nova corrida ao catálogo do artista nas plataformas digitais. A força do filme ultrapassou a bilheteria. Ela também se refletiu diretamente nas paradas musicais. Madonna seguiu outra rota. Em vez de retornar ao Hot 100, com um clássico resgatado pelo streaming, ela voltou com uma faixa inédita ao lado de uma das artistas pop mais fortes da nova geração. Bring Your Love, com colaboração com a Sabrina Carpenter, estreou na edição de número 74 da posição da parada, com mais de 4 milhões de streamings, 6,6 milhões de impressões em rádio e cerca de 3 mil cópias vendidas na primeira semana.
Tribuna no Ar.
Lady Gaga voltou a chamar atenção no mundo da música com mais uma performance marcada por teatralidade, conceito visual e impacto artístico. A cantora lançou oficialmente Mayhem, novo projeto audiovisual e musical que funciona como uma espécie de encerramento da era Mayhem, um álbum que marcou uma das fases mais intensas e conceituais de sua carreira recente. A estreia do projeto aconteceu em Los Angeles e rapidamente viralizou nas redes sociais por conta da maneira como Gaga decidiu apresentar o lançamento ao público, com uma encenação inspirada em um funeral performático. Vestida com figurino sombrio e acompanhada por músicos, dançarinos e elementos teatrais, a artista liderou uma procissão que misturava performance urbana, referências góticas e estética cinematográfica. O momento reforçou mais uma vez a capacidade de Lady Gaga de transformar lançamentos musicais em experiências visuais grandiosas.
Tribuna no Ar.
Depois de mais de uma década de expectativa, Martin Garrix e Ed Sheeran finalmente lançaram oficialmente a parceria Rip It. A faixa, que havia sido apresentada pela primeira vez durante o show de Martin Garrix em 2015, se transformou ao longo dos anos em uma das músicas inéditas mais comentadas entre fãs de música pop e eletrônica. Agora, após anos de pedidos nas redes sociais e grande mobilização do público, a colaboração finalmente chegou às plataformas digitais e rapidamente passou a movimentar admiradores dos dois artistas ao redor do mundo. Para muitos fãs, o lançamento representa o encerramento de uma longa espera que atravessou praticamente toda uma geração de ouvintes. Rip It ganhou notoriedade ainda em 2015, quando Martin Garrix apresentou a faixa durante um show. Na época, a combinação entre a produção eletrônica do DJ e os vocais melódicos de Ed Sheeran chamou a atenção imediatamente. Mesmo sem lançamento oficial, a música começou a circular em gravações de apresentações ao vivo e vídeos publicados na internet. O fato de nunca ter sido oficialmente lançada ajudou a transformar a música em uma espécie de lenda entre admiradores dos dois artistas. Na próxima semana, entre os dias 18 e 22 de maio, diversas ações em todo o país vão marcar a mobilização em torno da luta antimanicomial. Um movimento que defende um cuidado em saúde mental mais humanizado, inclusivo e baseado no acolhimento e não no isolamento. A data reforça a importância da reforma psiquiátrica brasileira, que ao longo das últimas décadas buscou substituir antigos modelos de internação prolongada por uma rede de cuidado mais próxima da comunidade, valorizando a dignidade, a escuta e os direitos das pessoas em sofrimento psíquico. Para falar sobre a importância da luta antimanicomial e os caminhos, né, para o cuidado mais humano e acolhedor, a gente conversa agora com a doutora Aline Furtado, ela que é a responsável técnica do Serviço de Psiquiatria do HU da UFJF, gerido pela Rede HU Brasil. Doutora Aline, bom dia, seja bem-vinda à Rádio Antena 1, viu?
Obrigada, Cris. Obrigada pelo convite e por ouvir um pouquinho a gente.
Vamos bater esse papo super importante, né, doutora?
Sim.
Eu queria começar te perguntando qual que é a importância da mobilização da luta antimanicomial para a saúde mental no Brasil como um todo, né, atualmente, assim.
Toda essa mobilização da luta antimanicomial, ela é fundamental e muito importante para o cuidado de saúde. Quando a gente fala dessa luta, a gente fala principalmente do cuidado de saúde em liberdade, né, sem o estigma do usuário.
Sim.
Essa luta, ela marca uma mudança no tratamento de saúde mental ao longo das décadas, né? Evitando, por exemplo, o isolamento social, o preconceito e buscando cuidado em saúde mental, em liberdade, na sociedade, junto com a família, e mais dignidade para os usuários, né?
Sim, acho que a palavra é essa, dignidade.
Sim,
também, né?
Sim.
Agora, esse movimento, doutora Aline, antimanicomial, ele defende um cuidado mais humano e sem exclusão.
Sim.
Igual você falou, não ao isolamento.
Sim.
Né? Como que isso mudou a forma de tratar esses pacientes em sofrimento psíquico ao longo desses últimos anos aí?
Antigamente, quando na questão dos manicômios, o usuário, ele era isolado da sociedade, né? Ninguém queria lidar com a loucura. Então, ele era isolado e, além disso, era buscado um tratamento único e exclusivamente nos sintomas, né? Hoje em dia, o cuidado em saúde mental, ele é um cuidado que viabiliza principalmente o cuidado em liberdade, uhum, na sociedade, né? Então, da pessoa não ficar internada por muito tempo, quando precisar ficar internada, e um cuidado baseado também no que está causando aqueles sintomas, né? E não só tratar os sintomas em si, mas em tudo que está gerando aquilo, nos vínculos sociais, nos traumas, nas dificuldades nas relações, enfim, para além da questão do que a mente está sentindo e o corpo também, né?
Agora, o que a gente tem acompanhado dessa mudança, né, da luta antimanicomial, os profissionais, o corpo clínico, os médicos já entenderam a importância dessa mudança, aplicaram essa mudança. Muitas pessoas ainda, infelizmente, associam saúde mental ao isolamento e ao preconceito, mas o que que ainda precisa mudar na sociedade como um todo quando a gente fala desse tema? Os médicos já entenderam e mudaram. A sociedade como um todo, o que que você acha que precisa mudar para conseguir compreender essa importância?
Primeira coisa é a gente falar mais sobre esse assunto, né? Então, a gente precisa falar mais sobre saúde mental e deixar esse tema mais na boca a boca da população em si. A gente precisa também diminuir o estigma, uhum, né? Que é a questão do preconceito em saúde mental. Então, a sociedade, ela precisa estar cada vez mais atenta às questões de saúde mental. Entender que tudo isso não é, por exemplo, uma falta de força de vontade ou uma fraqueza da pessoa, nem nada disso. Quando a gente fala de um transtorno mental, a gente está falando de um sofrimento psíquico e de uma doença em si, né? Então, não é porque a pessoa quer ter isso. Eu sempre falo com os pacientes, eu falo, se fosse por você, eu tenho certeza que você não queria estar sentindo isso, né? Porque, de fato, é uma coisa que a pessoa não escolhe ter aquilo, né? Então, a sociedade, ela precisa entender que não tem nada ali porque é culpa do paciente, nem nada disso. É um transtorno como qualquer outro. Do mesmo jeito que a gente trata, por exemplo, eu falo que a perna quebrada, ela é vista, né? Então, a sociedade aceita. E a saúde mental, ela não é vista, né? A pessoa precisa falar e aí vem todo esse estigma por trás, né?
Agora, doutora Aline, quando a gente fala em atendimento humanizado, o que que o paciente encontra na prática lá dentro do hospital universitário?
Quando a gente fala do serviço de psiquiatria do HU, né? A gente fala dos ambulatórios em psiquiatria, a gente fala do CAPS-HU, uhum, que é a nossa estrelinha, assim, e é onde eu gosto muito de estar. O nosso CAPS, ele tem o serviço, além de médico, o serviço multidisciplinar, né? Uhum. Então, a gente olha. O grande objetivo é olhar o paciente como um todo e além dos seus sintomas, né? Olhar um olhar individualizado para cada paciente e um atendimento multidisciplinar, né? Então, a gente fala de enfermeiros, de assistente social, de terapeuta ocupacional, de psicólogos, de psiquiatras. Tudo isso para oferecer um atendimento individualizado para o paciente e para a família dele. Sim. Quando a gente sabe que quando são pacientes mais graves, a gente precisa de um acompanhamento mais intensivo e um acompanhamento que também embarque a família e as pessoas, sim, mais próximas, né? Sim. O grande objetivo é a gente restabelecer a funcionalidade do paciente e integrar ele na sociedade. Então, muitas das vezes a gente faz articulação, por exemplo, com os postos de saúde, com os serviços de urgência em saúde mental, para garantir esse cuidado integral do paciente.
Agora, qual que é o papel desse acolhimento, da escuta, do acompanhamento multidisciplinar no tratamento em saúde mental? E eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte, para o nosso internauta, o que seria esse acompanhamento multidisciplinar também, né?
O papel dele é justamente a gente conseguir um acompanhamento mais intensivo, uhum, e olhar para outras questões que não sejam só as questões médicas, né? A saúde mental, ela é um tratamento médico, mas também muito não médico, né? Uhum. Então, é um acompanhamento que pode ser mais intensivo e olhar para questões para além dos sintomas para além do transtorno. Então, olhar, por exemplo, para os laços sociais daquela pessoa, para a inserção daquela pessoa no mundo que ela vive, para os sofrimentos que não estão tão visíveis no dia a dia. Então, quando a gente fala de equipe multidisciplinar, são olhares diferentes para o mesmo paciente, né? Sim. Então, é uma coisa que eu falo muito, assim, eu vejo o paciente, mas quando tem outras pessoas treinadas tecnicamente, né? Técnicos em saúde mental também olhando para aquele indivíduo, a gente garante um cuidado muito mais individualizado para aquele sujeito, né?
Sim, sem dúvida. Agora, você percebe que hoje as pessoas... elas estão mais abertas a buscar ajuda psicológica ou psiquiátrica, ou o medo também do julgamento ainda é uma barreira importante? Você falou no início da entrevista a importância do acesso à informação. Sim. As pessoas estão rompendo isso?
Eu acredito que sim. Quando eu ouço os mais velhos falando, por exemplo, sobre os manicômios, eu vejo que a gente está num tempo diferente da saúde mental, mas ainda com muito empecilhos. Quando a gente fala da luta antimanicomial, a gente precisa falar também do acesso à saúde mental no SUS, né? E esse acesso, a gente tenta garantir ele ao máximo ao sujeito, mas a gente ainda sabe que tem dificuldades. Então, essa luta é também para a gente garantir o acesso à saúde mental, né? As pessoas precisam ter esse acesso. É um acesso que quando a gente vai para o setor privado, ainda é um acesso que tem um custo alto. E aí a gente precisa garantir um bom acesso ao SUS para todos, né? Então, eu vejo, assim, as pessoas buscando muito mais, mas ainda com muito preconceito. Quando a gente fala, por exemplo, do sofrimento psíquico no trabalho, que é uma questão que ainda tem muito preconceito. Quando a gente fala dos usuários mais comprometidos, por exemplo, casos de esquizofrenia de longa data, a pessoa, né, tida como louca, ainda é muito
carregado, né?
Isso, e muito afastado da sociedade, né? Ninguém quer lidar com isso. Todo mundo afasta. Então, é comum a gente ver, por exemplo, atendimentos de pessoas que já eram para ter feito tratamento há muito tempo e não fazem porque talvez a pessoa não teve iniciativa, a família não quis. Então, ainda é um tema muito delicado. Eu vejo que a gente avançou, mas eu acho que ainda tem muita coisa para avançar.
Agora, para as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo e querem ter acesso ao atendimento no HU, o que elas têm que fazer? É fácil esse acesso?
O atendimento em saúde mental em Juiz de Fora, assim como no Brasil inteiro, ele é através da rede de atenção psicossocial. Ela é pautada no território. Uhum. Então, o nosso CAPS, ele atende 5 territórios daqui de Juiz de Fora, né? Que é o Dom Bosco, o Santos Dumont, Teixeiras, Borboleta e São Pedro. Uhum. Então, dessas 5 clínicas da família, a gente faz matriciamento para esses pacientes de Juiz de Fora. Então, são esses o
a área de cobertura.
Isso, assim, a área, né? De cobertura, exatamente. Além disso, o serviço de psiquiatria da UFJF, nós temos os ambulatórios, que são também para pacientes que fazem acompanhamento no HU, né? No Hospital Universitário. E temos alguns ambulatórios de porta aberta. Até é importante falar isso aqui. Alguns ambulatórios que, mediante encaminhamento, qualquer um de Juiz de Fora pode procurar. Esses ambulatórios são o ambulatório de álcool e drogas, o ambulatório de transtornos alimentares, o ambulatório de adolescentes e o ambulatório de psicogeriatria para pacientes, né, acima de 60 anos de idade. Então, esses ambulatórios, mediante encaminhamento de algum médico ou algum profissional de saúde, consegue ir ao HU e agendar
o atendimento.
Isso.
Né? Agora, só para a gente concluir, doutora Aline, para quem está enfrentando um sofrimento emocional ou conhece alguém que precisa de ajuda, quais são os sinais de alerta e onde a pessoa pode buscar apoio? Você falou, né, o HU, todos os caminhos aí, mas o que você diria para essa pessoa?
A busca de apoio, ela vai em algum serviço de saúde, mas eu vejo que antes disso, a pessoa precisa compartilhar com alguém. O que acontece é que as pessoas não conseguem se abrir muito sobre isso e tem gente que guarda por muito tempo, né?
Sim.
Então, o meu conselho, assim, para qualquer pessoa que está enfrentando um período difícil e que vê que as coisas não estão se saindo bem, mesmo com o tempo passando, porque eu falo, Cris, que o sofrimento humano, ele é natural nosso, todo mundo sofre. O problema é quando essa questão vai além da conta, atrapalha muito o dia a dia e demora tempo para passar. quando aquele sofrimento ele fica disfuncional, né? Uhum. E aí o melhor é dividir com alguém. Então vê alguém da sua confiança e conversar um pouquinho. Não precisa falar tudo, mas uhum. falar um pouco. Olha só, eu tô achando que eu não tô bem, tem alguma coisa acontecendo.
Né? Uhum.
E aquela pessoa, ela vai te ajudar qual a melhor forma de buscar uma ajuda, né? Uhum. Qual é o próximo passo? Quando a gente fala da rede pública de saúde daqui de Juiz de Fora, a gente fala principalmente dos postos de saúde, né? As clínicas da família. Então, o ideal é procurar o posto de saúde em níveis mais graves, procurar o CAPS da região, né? Como a gente fala do CAPS HU, Juiz de Fora também tem outros CAPS, cada um pela sua região.
Sim.
A gente também tem serviços de emergência psiquiátrica aqui em Juiz de Fora. Então, todos esses dispositivos podem ser importantes nessa hora, né? Mas eu falo que a principal coisa é se abrir com alguém. O primeiro passo é esse, que é o mais difícil.
Sim, com certeza. Né? Bom, nós conversamos com a doutora Aline Furtado, responsável técnica do Serviço de Psiquiatria do HU da UFJF, falando sobre saúde mental sem preconceito, reforçando a importância da escuta e do acolhimento. Doutora Aline, muito obrigada pela sua participação com a gente hoje, viu?
Obrigada, Cris, foi um prazer, viu?
Até a próxima. Agora são 8h40.
Procurando uma loja para alavancar os seus negócios? A Locato Imóveis tem o que você precisa. Lojas com sobreloja na Galeria Solar 2000, ligando as ruas Alfio de São João e Getúlio Vargas, com tamanhos adaptáveis à sua necessidade. Aluguel a partir de R$1.200 com um mês de carência. E o melhor, bem no centro de Juiz de Fora. Para mais informações, ligue 32-3215-9036 ou 32-999-68-9036. A Locato Imóveis tem a solução para você.
O futuro da cirurgia já chegou ao Hospital Monte Sinai. Juiz de Fora e região já contam com o sistema cirúrgico robótico Da Vinci, o mais utilizado no mundo. Para você, paciente, isso significa incisões menores, recuperação mais rápida com menos dor e complicações. Onde nossos cirurgiões operam com imagens em 3D de alta definição e movimentos precisos, o que proporciona segurança para você e para os procedimentos. Venha conhecer uma nova era na medicina no Hospital Monte Sinai, onde inovação e cuidado caminham juntos.
Conheça histórias de referências do esporte de Juiz de Fora e da região no Dá Jogo. Programa ao vivo no YouTube da Tribuna de Minas toda quarta-feira a partir das 11:30. O Dá Jogo traz notícias, quadros especiais e aquela resenha completa sobre o esporte local. Com Bruno Keller, Vinícius Soares e comigo, Davi Sampaio. Te espero lá.
Antena 1 Juiz de Fora, FM 91.3. Com você em todos os momentos.
De promoção, pessoal. Na correria do dia a dia, é sempre bom ter um supermercado de confiança e bem barato, sempre pertinho da gente, para garantir tudo que a gente precisa, não é mesmo? E é por isso que quando eu tô precisando fazer umas comprinhas, eu vou no Bahamas ou no Bahamas Mix, que é logo aqui. Confira as ofertas que valem de hoje até quarta-feira, dia 20 de maio, para todas as lojas Bahamas e Bahamas Mix da Zona da Mata e Campo das Vertentes. Confira. Café Toco 500 gramas, R$21,90. Leite em pó Italac Integral 400 gramas, R$11,99. Sobrecoxas de frango Nati IQF 1 kg, R$9,98. Então vem economizar. Sobrecoxa só R$9,98. Acém ou paleta ou peito bovino porcionado Free Pie R$32,90 o quilo. Papel higiênico Deluxe, folha dupla, 20 metros, leve 12 rolos, pague 11, R$10,99. Preço imbatível, gente, só R$10,99. É muita oferta boa, então vamos aproveitar. Quer ficar por dentro dessas e outras ofertas do Bahamas direto no seu WhatsApp? Então acesse o canal do WhatsApp e fique por dentro de todas as promoções. Bahamas e Bahamas Mix. Preço baixo de verdade é logo aqui.
Tribuna no Ar, com Cris Rubner.
Dua Lipa anunciou um novo projeto especial que promete levar a energia da turnê Radical Optimus para além dos palcos. A artista confirmou o lançamento de um álbum ao vivo e também de um filme-concerto gravados durante a sua passagem pelo México, uma das etapas mais comentadas da atual turnê mundial. O projeto, batizado de Live from Mexico, rapidamente repercutiu entre fãs ao redor do mundo e reforçou o tamanho da nova fase vivida pela cantora, que segue consolidada como um dos principais nomes da música pop internacional. Os shows realizados na Cidade do México chamaram a atenção não apenas pelo tamanho do público, mas também pela intensidade da recepção dos fãs mexicanos, conhecidos por transformar apresentações internacionais em verdadeiros eventos históricos. Agora, parte dessa experiência será eternizada no novo lançamento da artista. A era Radical Optimist representa um momento importante na trajetória de Dua Lipa. Depois do enorme sucesso alcançado com Future Nostalgia, álbum que transformou a cantora em um fenômeno global durante a pandemia, a artista passou a viver uma nova etapa de pressão, expectativa e amadurecimento artístico. Com o novo trabalho, Dua buscou explorar uma estética diferente, apostando em influências psicodélicas, referências do pop britânico e uma sonoridade mais emocional, sem abandonar o DNA dançante que marcou a sua carreira.
Tribuna no Ar.
A trilha sonora de O Diabo Veste Prada 2 chegou com jeito de evento pop. Lançado pela Interscope, o álbum de Devil Wears Prada 2, Music from the Motion Picture, reúne 13 faixas e aposta em uma seleção elegante, feminina e bastante atual, combinando pop, soul e jazz contemporâneo. O repertório inclui 3 músicas de Lady Gaga, incluindo a colaboração com Dash em Runway, além de nomes como Dua Lipa, Miley Cyrus, Hayley, Laufey e Olivia Dean. No ambiente digital, a trilha sonora rapidamente se transformou em um dos lançamentos mais fortes do cinema este ano. O álbum estreou em primeiro lugar no ranking geral do iTunes nos Estados Unidos e também registrou destaque em diferentes plataformas de streaming ao redor do mundo. O principal motor desse desempenho é Runway, parceria entre Lady Gaga e Dolce, que somou quase 2 milhões de reproduções oficiais sob demanda dos Estados Unidos no fim de semana de estreia do filme, um salto de 189% em relação ao período anterior. Já End of an Era, de Dua Lipa, teve crescimento de 207% em streamings do mesmo intervalo, impulsionada pela repercussão das cenas do longa nas redes sociais e nas plataformas digitais. Para quem gosta de colecionar, há edições físicas, mas elas ainda estão em pré-venda. CD e vinil tem lançamento previsto para 31 de julho.
Tribuna no Ar.
Os Rolling Stones voltaram a chamar atenção no universo da música ao redor ao lançar o clipe In The Stars, um novo single da banda utilizando inteligência artificial e técnicas de deepfake para mostrar versões rejuvenescidas de Mick Jagger, Kate Richards e Ronnie Wood. O vídeo rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais pela combinação entre nostalgia, tecnologia e a proposta visual que recria os integrantes da banda com uma aparência semelhante à dos anos 70 e início dos anos 80. A produção acompanha o lançamento do novo álbum Foreign Tongues, previsto para chegar em julho deste ano, marcando mais uma fase criativa dos Stones após o sucesso de Hackney Diamonds. No clipe, os integrantes aparecem digitalmente rejuvenescidos enquanto participam de uma grande festa ao lado da atriz Odessa Azion, conhecida por trabalhos recentes no cinema e na televisão.
Tribuna no Ar.
A final da Copa do Mundo FIFA 2026 terá um marco inédito na história do torneio. Pela primeira vez, a decisão do Mundial vai contar com um show no intervalo em formato especial, reunindo Madonna, Shakira, BTS como atrações principais. A apresentação está marcada para 19 de julho no New York New Jersey Stadium, conhecido como MetLife Stadium em Nova Jersey. O espetáculo será produzido pela Global Citizen e terá curadoria de Chris Martin, vocalista do Coldplay. A iniciativa faz parte de uma parceria firmada entre a FIFA e a organização internacional com foco em unir música, futebol e ação social durante o maior evento esportivo do mundo. Além do impacto cultural, o evento terá ligação direta com a FIFA Global Citizen Education Fund, fundo que busca arrecadar 100 milhões de dólares para ampliar o acesso de crianças à educação de qualidade e ao futebol em comunidades ao redor do mundo. A FIFA afirma que parte dos recursos será direcionada a programas de base e iniciativas educacionais. 8:49.
Sinteac, compromisso com o trabalhador. Rua Barão de São Marcelino, 165, Alto dos Passos. Telefone 3212-0803.
O futuro da cirurgia já chegou ao Hospital Monte Sinai. Juiz de Fora e região já contam com o sistema cirúrgico robótico Da Vinci, o mais utilizado no mundo. Para você, paciente, isso significa incisões menores, recuperação mais rápida com menos dor e complicações, onde nossos cirurgiões operam com imagens em 3D de alta definição e movimentos precisos, o que proporciona segurança para você e para os procedimentos. Venha conhecer uma nova era na medicina no Hospital Monte Sinai, onde inovação e cuidado caminham juntos.
Cuide da sua saúde e conquiste a sua melhor forma. Na Quality Sports, você encontra tudo para treinar em casa ou no seu condomínio. São artigos esportivos modernos e os melhores equipamentos de ginástica para montar o seu treino ideal. Bicicletas, pesos, esteiras, estações de musculação e muito mais. Planejamos e montamos a sua academia com as melhores opções do mercado. Não deixe para depois. Comece hoje mesmo. Quality, sua melhor versão todos os dias. Batista de Oliveira, 685-3217-1600 3217-1600.
Em todos os momentos, a melhor companhia sempre. 91.3 Antena 1 Juiz de Fora. Antena
1. Tribuna no Ar com Cris Rubner.
Na edição de número 70 do Eurovision 2026, realizada no domingo 16 de maio, na Warner Stadium em Viena, a Bulgária conquistou seu primeiro triunfo no festival. Dara levou o público com o hino Dance Bagaranga e somou 516 pontos em uma vitória que uniu júris nacionais e televoto em uma noite marcada por brilho artístico e tensões fora do palco. A organização confirmou que a canção venceu tanto no voto dos jurados quanto no voto popular, feito que não acontecia desde 2017. A noite começou com promessa de disputa acirrada. A Finlândia aparecia entre as favoritas, mas foi a Bulgária que escreveu seu nome na história do Eurovision. Dara transformou a canção em espetáculo audiovisual, figurino vibrante, direção de luz acompanhando cada batida e coreografia que precisa para sustentar a força dance da faixa. O refrão imediato e a produção pulsante cresceram desde os primeiros segundos, enquanto a combinação de presença de palco e apelo pop rendeu à cantora o raro efeito de liderar os dois blocos de votação. No palco, além das performances finais, a noite também resgatou momentos nostálgicos com nomes conhecidos do festival. A celebração dos 70 anos reuniu artistas que marcaram diferentes fases da Eurovision em um bloco pensado para reforçar a memória afetiva do concurso e o peso histórico da edição de Viena. Ao fim, Dara e a Bulgária celebraram um momento de afirmação cultural. Bangaranga promete reverberar além da semana do festival, sinal de que o Eurovision 2026 segue sendo vitrine de tendências, emoções e debates políticos.
Tribuna no Ar.
O Papa Leão vai viajar para a França de 25 a 28 de setembro, é o que anunciou o Vaticano no sábado, e vai visitar a sede da Unesco em Paris, que está enfrentando déficits orçamentários depois que os Estados Unidos se retiraram da agência no ano passado. O primeiro Papa dos Estados Unidos, que completou um ano liderando a igreja de 1,4 bilhão de membros em 8 de maio, tem aumentado a sua agenda e falado com mais força, atraindo a ira do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, depois de criticar a guerra do Irã. A decisão de Trump de retirar os Estados Unidos da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, após seu retorno à Casa Branca, resultou em uma perda de 8% de seu orçamento total, é o que disse a agência. Os bispos franceses haviam dito no início do mês que o Papa provavelmente viajaria para o país em setembro, inclusive para Paris e Lourdes, local de um famoso santuário católico. Entretanto, eles não indicaram que a Unesco faria parte do itinerário.
Tribuna no Ar.
O crescimento de o total de estudantes matriculados no ensino superior em todo o mundo mais que dobrou nas últimas duas décadas, passando de 100 milhões em 2000 para 269 milhões em 2024. Apesar da expansão, ainda existem disparidades regionais. Enquanto 80% dos jovens da Europa Ocidental e América do Norte estão matriculados no ensino superior, o número cai para 59% na América Latina e no Caribe. 37% nos Estados Árabes, 30% no Sul e no Oeste da Ásia e apenas 9% na África subsaariana. As mulheres já superam os homens no ensino superior em todo o mundo. Em 2024, havia 114 mulheres matriculadas no ensino superior para cada 100 homens. A paridade de gênero foi atingida em todas as regiões, exceto na África subsaariana, onde persistem menores taxas de matrícula e de conclusão da formação. Os dados são do primeiro relatório global da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, que é a Unesco, sobre tendências do ensino superior, divulgado nesta semana em Paris. O estudo reúne informações de 146 países. As instituições privadas representam um terço das matrículas com maior participação na América Latina e no Caribe, 49% em 2023. Em países como Brasil, Chile, Coreia do Sul e Japão, 4 em cada 5 estudantes frequentam uma instituição privada de ensino superior. A conclusão dos estudos não acompanhou, no entanto, o ritmo das matrículas. A taxa de graduação subiu de 22% em 2013 para 27% em 2024.
Tribuna no Ar.
Mais de 45 mil trabalhadores da Samsung ameaçam iniciar a partir de 21 de maio a maior greve da história do conglomerado sul-coreano. A paralisação pode durar 18 dias e preocupa o governo, investidores e o mercado global de tecnologia, já que a empresa é uma das principais fabricantes de chips de memória usados em data centers de inteligência artificial, celulares e computadores. O impasse envolve o pagamento de bônus aos funcionários. A Samsung propôs valores mais altos para trabalhadores da área de chips de memória, que teve forte lucro com o avanço da inteligência artificial. Mas o sindicato defende que outros setores estratégicos, como os responsáveis pela fabricação de chips, para empresas como Tesla e Nvidia, também estejam contemplados de forma mais equilibrada. A possível greve expõe divisões internas da companhia e levanta dúvidas sobre a estratégia da Samsung de atuar em várias frentes do mercado de semicondutores. Analistas avaliam que a paralisação pode afetar a produção e gerar impactos bilionários nos resultados da empresa, além de pressionar ainda mais as cadeias globais de fortalecimento de tecnologia.
Tribuna no Ar.
A SpaceX programou para a próxima terça-feira, dia 19, a 12º voo de teste da Starship, o maior sistema de foguete já desenvolvido pela empresa. A janela de lançamento deve ser aberta às 7:30 da noite, pelo horário de Brasília, com transmissão ao vivo prevista para começar cerca de meia hora antes. Segundo a SpaceX, o teste terá a terceira geração da Starship do foguete Super Heavy, com motores Raptor mais avançados e uma nova plataforma de lançamento na Star Base no Texas, nos Estados Unidos. A empresa reforça que o cronograma pode mudar, já que se trata de um teste de desenvolvimento. O objetivo da missão é avaliar melhores feitos na estrutura do sistema para permitir a reutilização rápida e completa da nave. O plano também inclui lançamento de simuladores de satélites Starlink, teste no escudo térmico e manobras durante a reentrada na atmosfera. A Starship foi projetada para transformar cargas e pessoas em futuras missões à Lua e a Marte.
Previsão do tempo.
A previsão do tempo indica um dia de instabilidade em Juiz de Fora, com sol entre muitas nuvens e pancadas de chuva ao longo da tarde. Também há possibilidade de trovoadas durante o período. À noite, a atenção deve ser redobrada, já que a previsão aponta chuva forte e risco de temporal. A madrugada também deve seguir com muitas nuvens. As temperaturas ficam amenas no início do dia, com mínima de 18 graus, e sobem ao longo da tarde, chegando aos 28. A orientação é sair de casa preparado para a chuva e acompanhar possíveis alertas meteorológicos.
Tribuna no Ar, com Cris Rubner.
Bom, eu fico por aqui. Você acompanha agora o painel com Paulo César Magela. Bom dia.
Painel com Paulo César Magela.
Alô, amigos, muito bom dia. Temos hoje um painel especial. Temos convidadas especiais aqui no nosso estúdio. A ex-prefeita de Contagem, Marília Campos, agora pré-candidata ao Senado pelo Partido dos Trabalhadores. A deputada Ana Pimentel, que vai disputar a reeleição. O deputado Roberto Cupolillo Betão, também, que vai disputar a reeleição. Eu agradeço a vocês por essa visita aqui ao estúdio da Rede Tribuna de Comunicação. E aí, eu vou falar prefeita, não, ex-prefeita, como é que está a sua campanha para o Senado? Está firme mesmo? Porque nós temos algumas questões ainda em Minas Gerais. Quem será o candidato ao governo de Minas?
Pois é, bom, minha pré-campanha, PC, bom dia para você, bom dia a todos os ouvintes da Tribuna no Ar, bom dia